Muito boa noite, Paulo Portas. Começámos este Jornal Nacional com os dados da projeção da primeira volta das eleições em França e já se aponta aqui tudo para o cenário à segunda volta. O que é que podemos esperar para já da primeira leitura?
A primeira coisa que nós devemos dizer é que a família Le Pen está presente na política francesa há 52 anos e Marine Le Pen tem provavelmente hoje o seu dia mais feliz. Não porque tenha ganho a maioria, que ainda não obteve, mas porque ganha umas eleições parlamentares com alguma distância face aos outros. O segundo ponto que é preciso destacar é que a dissolução de Macron conduziu a maioria presidencial a ficar limitada a 60 a 90 deputados, quando tinha mais de 240. E permitiu à nova Frente Popular, ou seja, à extrema-esquerda, ganhar cerca de 50 deputados face ao que tinha. O partido União Nacional, antiga Frente Nacional, era já o maior partido da oposição e foi a oposição a Macron que os fez passar de 90 deputados, mais precisamente 89, para 240 a 272. Curiosamente, a chamada, o centro-direita clássico, que não se rendeu a Marine Le Pen, sobreviveu um pouco melhor do que diziam as sondagens e talvez atinja os dois dígitos. Se uma pessoa olhar para esta configuração, a margem que pode ter a União Nacional de 240 a 272 não é suficiente para a maioria absoluta.
289.
Porque a maioria absoluta são 289. Ainda que possam andar a pescar à linha, quero lembrar aqui, e já vamos perceber porquê, Bardella, o primeiro-ministro indigitado pela Frente Nacional, disse que só governaria com maioria absoluta. Finalmente, gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Como foi votar muita gente, à segunda volta vão passar não apenas os dois primeiros, como aqueles que tenham tido mais de 12,5% dos inscritos. O que é que isto significa? Como houve muito mais participação, é mais fácil chegar ao valor de 12,5%.
Mais.
Portanto, em vez de segunda volta só entre extrema-esquerda e extrema-direita, por exemplo, ou só entre dois partidos, haverá muitas triangulares e até alguns quartetos, digamos assim. E isso torna o resultado do próximo domingo mais incerto. Dito isto, chamava a atenção do seguinte, se contarmos os votos, 29% para a extrema-esquerda, 34% para a extrema-direita, nós estamos no segundo maior país da Europa, na segunda maior economia da Europa, num dos grandes fundadores da Europa, com um parlamento com 64% de extremos, com enorme relutância em relação à NATO, uns e outros, e com poucos sentimentos europeus e alguns ressentimentos europeus. É a era dos extremos.
Não é a vida em França só que está em causa, é também o resto da Europa. Falou nos 289, maioria absoluta, que é o objetivo agora para a segunda volta e significa que
atenção,
teremos
é o objetivo e a condição.
Sim, para ser, primeiro, para termos esta coabitação.
É aquilo que se chama em França coabitação. Já houve no passado, foi muito difícil, mas no passado isso aconteceu entre Mitterrand e políticos de centro-direita ou entre Chirac e políticos de centro-esquerda. Havia muitas diferenças, mas havia algum corpo de valores comuns. Agora não. É uma dissolução fracassada por parte do Presidente da República, que eu acho que não vai renunciar, vai muita gente pedir que ele renuncie. Mas eu acho que ele não vai renunciar, porque a única racionalidade desta decisão é submeter a União Nacional a um desgaste grande no governo, porque a situação económica é pavorosa e não há qualquer relação entre as promessas da campanha e a realidade. Amanhã acaba o recreio e os factos são teimosos e de repente vêm as obrigações. Já lá irei. Mas Como é que, é importante, eu acho, perceber como é que funciona o sistema político em França e porque é que esta coabitação é diferente das outras. O centro do poder em França é o Presidente da República, mas é um poder dividido. É certo que o Presidente é o garante da Constituição, dos tratados, das instituições, mas também é certo que a Constituição diz que o Governo, portanto, Bardella,
a ser,
dirige a política do país. Bom, onde é que está quais é que são os poderes principais do Presidente? E por isso é que vai fazer toda a diferença saber se há maioria absoluta ou se não há maioria absoluta. O Presidente tem alguns poderes que não são muito divulgados quando se analisam as coisas cá. É o Presidente que preside ao Conselho de Ministros. Em Portugal, quem preside ao Conselho de Ministros é o Dr. Luís Montenegro, não é o professor Rebelo de Sousa. Em França, é o Presidente que preside ao Conselho de Ministros. Mais importante, é o Presidente que fixa a agenda do Conselho de Ministros e pode recusar as propostas que o Governo lhe faz. Mais importante ainda, o próprio Conselho de Ministros reúne-se no Palácio do Presidente, não na residência do Primeiro-Ministro, reúne-se no Eliseu. É o Presidente da República que vai aos Conselhos Europeus. Mas, começa aqui o problema, são os ministros de Bardella que irão aos Conselhos de Ministros Setoriais da União Europeia. Esta circunstância que acumula muito poder no Presidente da República, mas que o obriga a partilhar, depois ele também pode convocar referendos, embora isso seja partilhado com a Assembleia Nacional Francesa, e também pode, como sabemos, dissolver o Parlamento, como aliás acabou de fazer, de modo que os resultados mostram ser um fracasso. Mas seja como for, há isto que eu queria partilhar com os nossos espectadores. Bardella já disse que não será um ajudante do Presidente. E eu hoje disse que seria respeitoso, mas intransigente. Se há uma circunstância em que não se pode ser intransigente, é esta. Sendo que o Presidente não pode fazer outra dissolução no próximo ano. Bom, vai haver muitas coisas que vão acabar no Conselho Constitucional. Porque vai haver muitas dúvidas jurídicas e em que o Primeiro-Ministro vai tentar exercer o seu poder e o Presidente o vai tentar limitar. E isso vai acabar no Conselho Constitucional. Em matéria de tratados, isso ainda é mais sensível, porque, por exemplo, a União Nacional quer que a França deixe de estar, o que me parece uma coisa um pouco assombrosa, na Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Isso vai parar ao Tribunal Constitucional, com certeza, porque o Presidente é o guardião dos tratados, o que também põe um certo limite nas questões europeias.
Sobre responsabilidades ou não também do Presidente, houve esta semana, e vou pôr entre aspas, uma gafe de Marine Le Pen, ou ela sabia exatamente o que estava a querer dizer?
Parece uma gafe, mas na prática é um desafio. Muito deselegante, devo dizer. E vai virar-se contra ela, porque se ela quer ser Presidente da República, ela não pode dizer que o Presidente da República de França é um comandante supremo das Forças Armadas apenas honorífico. Primeiro que não é verdade, mas depois porque se virará contra ela se ela um dia for Presidente. Quero aliás chamar a atenção de um detalhe, que por enquanto é um detalhe. Vai haver uma coabitação entre Macron e Bardella, se Bardella conseguir fazer uma maioria. Se não conseguir, eu acho que ele mantém a palavra de dizer não governo. Mas
a outra coabitação
é entre Marine Le Pen e Bardella. Marine Le Pen precisa que este governo corra bem. Ora, as circunstâncias económicas em que a França está mergulhada não permitem que este governo seja um governo para oferecer gratuitidades e simpatias e generosidades. E, pelo contrário, é um governo que vai ter que travar a despesa. Isso pode, a certo passo, obrigar Marine Le Pen a desviar-se um pouco da condução do governo. Ela diz, e dizem por ela, que será líder parlamentar da União Nacional, o que é um território de grande conflitualidade, sim, porque é uma disputa política permanente. Não é exatamente o que constrói uma reputação para a Presidência da República. Mas Não é verdade, só para explicar isto bem, não é verdade que o Presidente da República em França seja um comandante honorífico. Primeiro porque é ele que tem o código nuclear, Andreia. Não é nenhuma brincadeira.
Exato.
Segundo, porque é ele que, pela Constituição, é o chefe das Forças Armadas. Terceiro, porque é ele que preside o Conselho Superior de Defesa Nacional. Quarto, porque é ele que, mediante aprovação parlamentar, que aliás nunca aconteceu, declara a guerra.
Tem.
De onde foi uma espécie de aviso à navegação de Macron. Vamos ver, há duas ou três coisas que vão ser interessantes para perceber onde é que está o poder. Uma, quem é que designa o comissário francês na nova Comissão Europeia? Macron já disse que queria designar ele. A União Nacional também já disse que queriam ser eles a designar. Dois, tipo de armamento cedido à Ucrânia. O assunto é muito delicado porque Marine Le Pen tem um passado ainda com lastro filorrusso, incluindo do ponto de vista financeiro. O terceiro é porque uma das promessas de Bardella é reduzir a comparticipação financeira da França para a União Europeia, o que é, obviamente, um risco para todos os outros países, porque é uma participação bastante elevada, dado que é a segunda maior economia. Tudo isto são sinais que podem dar ou não um equilíbrio ou um conflito.
Temos de dar sinal também de acelerar aqui a nossa conversa. Falamos só mais uma questão relacionada com a França. Por causa dos extremos, os verbos são bastante extremados.
A França tem 5,5% de déficit e 113% de dívida. A crescer, a crescer. O dinheiro acabou, em certo sentido. E, portanto, o próximo mandato vai ter que ser para ou aumentar a receita ou diminuir a despesa. O que é que foi, o que é que aconteceu na campanha eleitoral? Só aconteceram promessas que aumentam a despesa e reduzem a receita. No caso da nova Frente Popular, só o nome assusta, são 150 mil milhões de euros a mais de despesa por ano. No caso da União Nacional, que disfarçou o nome antigo, que era Frente Nacional, são 100 mil milhões. Alguém vai ter que acordar para a realidade e perceber que isto não é viável. Mas a campanha foi toda feita a elevar expectativas.
Bem, já falámos aqui várias vezes este ano, há imensas eleições muito importantes, uma delas, ou se calhar a mais importante, diria eu, a dos Estados Unidos, a propósito do debate, onde claramente, não diria unânimas, este senhor, vemos na imagem, Joe Biden, perdeu esse debate e fez
Perdeu largo. Eu acho que é preciso ter um certo cuidado com a forma como às vezes se fala publicamente dos problemas psicológicos que a idade pode trazer. Uhum. Quem nunca tiver passado por problemas desses com pais, com avós, com familiares, quem não sabe nada sobre primeiros sinais de deterioração das capacidades, depois é capaz de falar com enorme desumanidade. Tentarei poupar-me isso.
É preciso colocar humanidade, sim.
O que é que eu queria dizer? Ele tinha um objetivo essencial, por isso é que quis este debate tão cedo. Provar que estava com estamina, dinamismo e lucidez. Não o conseguiu. O segundo objetivo era não deixar Trump mentir. Trump mentiu à vontade. A frase, sabe que a questão da idade não é nova na política americana. Há um maravilhoso momento de televisão, que eu até sugiro às pessoas que procurem na internet, o debate entre o Ronald Reagan, que já não ia para novo, e o Walter Mondale, que era o seu opositor democrata. E havia um rumor sobre as condições intelectuais de Reagan. E o jornalista, com muito cuidado, pergunta a Reagan se ele está capaz de dirigir todas as reuniões, etc. Ele, bom ator, diz, com certeza que estou, e depois diz esta coisa. E posso acrescentar uma coisa. Eu, por boa educação e por princípios, não vou utilizar a juventude do meu adversário e a sua inexperiência para o atacar politicamente. Foi uma gargalhada geral, a começar por Mondale. Bom, isso Biden não conseguiu dizer e pareceu muitas vezes, fora dos temas, com uma voz que muitas vezes era muito sumida e há um momento em que Trump diz, provavelmente, a frase que ficará deste debate, que é eu não percebi o que o Sr. Biden disse e ele provavelmente também não. Segue-se que Biden poderia ter, entre aspas, desfeito Trump nas suas inúmeras mentiras.
E não aproveitou.
A mais grave de todas sobre a Ucrânia, mas não aproveitou a ocasião. E a segunda mais grave sobre a dívida, por exemplo. Mas, objetivamente, eu acho que isto foi a consequência de um excesso de preparação, de ter estado com milhões de papéis à frente durante vários dias.
E alegadamente doente
também. E uma pressão psicológica enorme sobre a necessidade de provar que estava em total condição para ser candidato e presidente.
Ora, depois desse debate, muito se falou se ele deveria desistir ou não, e muito se falou também da substituição. O alento dos democratas é um bocado visível também
não,
nesta
fotografia.
Não,
há uma extraordinária reportagem fotográfica do BuzzFeed sobre democratas que estavam a ver
o debate.
No país inteiro o debate. Não foi muito visto. Este debate teve 47 milhões de espectadores em 17 estações e os debates de 2020 tiveram 71 milhões. Mas, em todo caso, o rumor é viral sobre o que aconteceu no debate. Eu não acredito que Biden, a única pessoa que se pode retirar sem ferir orgulho é o próprio Biden. Haveria uma solução complementar que era a sua vice-presidente facilitar-lhe a vida e dizer: precisas de alguém que te ajude a ganhar, eu não sou esse alguém, as pessoas precisam de confiar que se acontecer alguma coisa têm um vice-presidente em quem confiam, não é o caso dela, que tem taxas de impopularidade
muito baixas,
muito grandes, mas também não creio que isso aconteça. Em todo caso, os democratas têm a ideia de mudar de candidato dois meses da convenção, a convenção creio que é em agosto, implicaria um sistema de vetting sobre os candidatos que é muito apertado nos Estados Unidos. Ou seja, procurar descobrir se há em algum momento das ideias ou do percurso deles alguma coisa que se vire contra eles. Mas têm, digamos assim, quatro estrelas, teriam uma surpresa ou então Kamala Harris, que não lhes resolve o problema. As quatro estrelas são, curiosamente, quatro governadores de estados que três deles são determinantes para a eleição. O governador da Califórnia não é determinante, porque é sempre democrata, a eleição para o colégio eleitoral, mas depois o governador da Pensilvânia, o governador do Illinois e o governador do Michigan. Todos entre, um deles é mais bilionário do que Trump, é o herdeiro dos hotéis Hyatt, e chama a Trump aquilo que ele precisa que alguém lhe chame sem chegar à má educação, diz tudo aquilo que Trump é, porque é verdade. Outro é completamente centrista e tem 65% de aprovação na Pensilvânia, e que é um estado decisivo, quem ganhar na Pensilvânia é meio passo andado para ganhar a eleição. E, finalmente, além dos governadores, há uns antigos candidatos que também poderiam aspirar, e haveria uma surpresa, mas não creio que ela aconteça.
Michelle.
Que há muito tempo uma espécie de mito urbano do Partido Democrata, que é Michelle Obama provavelmente poderia ganhar Donald Trump. Mas não creio. Eu acho que um motim para que ele saia não creio que aconteça. E aliás há um argumento. Que é assim, então os republicanos sabem que Trump ia destruindo o Congresso, ia provocando uma insurreição no 6 de janeiro, faz faturas falsas, é condenado em uma parte de 94 crimes e não o abandonam e nós abandonaremos o Biden porque teve uma má noite.
Sim.
O problema é se a questão é mais profunda.
Podemos continuar, mas vamos acelerar. Paulo Portas, Reino Unido ainda, por causa do debate, um debate
é,
também. Há eleições, exatamente, quinta-feira.
Há eleições da quinta-feira e a única certeza, dita com independência e objetividade, é que o Reino Unido vai ter um governo mais estável do que os últimos que teve até agora. A maioria de Starmer andará pelo menos pelos 425 mandatos E a votação dos Tories é historicamente baixa e talvez chegue aos 108, é a última projeção mais credível. O debate correu melhor a Sunak do que a Starmer, mas não altera o vencedor,
sim,
porque Sunak foi lutador e Starmer está naquela fase em que só quer que chegue o dia da eleição e não se quer comprometer com muitas coisas em concreto. Portanto, fica um híbrido durante os debates. Enrola muito a conversa. Seja como for, talvez o debate tenha evitado o que seria um desastre histórico, que era que aquele senhor, que é talvez o maior mentiroso do Brexit, Nigel Farage, pudesse ultrapassar o Partido Conservador. Deus e os eleitores permitam que isso não aconteça.
Vamos falar, tentar ser o mais breve possível para aproveitarmos o melhor do nosso tempo. Aquilo que marcou em Portugal, mas na Europa também, é a notícia da semana. Estes três cargos que ficaram distribuídos, ainda que o teste é para Ursula von der Leyen.
O teste é para Ursula von der Leyen, que é quem vai a votos no Parlamento
Ainda vai ser
Europeu.
Validada.
Ela tem uma margem entre 30 e 40 votos, mas também é público e notório que há partidos nacionais que não a apoiam ou que resistem. No fundo, o acordo, a senhora Kallas, da Estónia, garante um pouco o norte e António Costa garante um pouco a fidelidade dos socialistas na hora do voto, porque ele é secreto.
Uhum.
Mas, objetivamente, o teste é Ursula von der Leyen. E depois há a questão, não resolvida, a meu ver, com a Itália, mas é interessante ver duas coisas. Primeiro, Orban votou a favor de António Costa e contra von der Leyen. E Meloni absteve-se em von der Leyen e votou contra António Costa. Portanto, é preciso seguir isto com bastante atenção.
António Costa, 2 anos e meio ou... E talvez.
Falámos aqui, eu primeiro queria dizer que António Costa continua a ter sorte, para além do trabalho que teve para chegar aqui. Não se faz isto sem muito profissionalismo e muita persistência. Mas ele continua a ter sorte, que é uma coisa que não é irrelevante. Porque, de facto, o Presidente do Conselho Europeu não é o centro do poder na Comissão Europeia. Antes, pelo contrário, o centro do poder é a Comissão Europeia. Mas... eu diria que é tecnicamente impossível ser pior do que Charles Michel. Charles Michel é uma daquelas almas que passam pela política, a gente não se lembra de nada que eles tenham feito ou dito, a não ser aquele episódio de muito má educação com a senhora von der Leyen em Istambul, face ao sultão que não queria dar a cadeira à senhora. Não me lembro de mais nada. É um bocadinho como Hollande. A gente lembra-se da lambreta, não sei, e pouco mais. Mas, e portanto, António Costa, desse ponto de vista, o que é que aqui é interessante para se perceber como é que se fez o acordo? Fez-se da maneira que era óbvia. Ninguém podia perder a face. O PPE tinha pedido para partir o mandato politicamente e ter os segundos 2 anos e meio... e deixou cair, em termos verbais, essa pretensão. Por sua vez, os socialistas gostariam de ter uma menção à tradição de reeleição que é oferecida pelos tratados, mas o comunicado do Conselho Europeu não diz absolutamente nada sobre isso. Portanto, na prática, Costa está 2 anos e meio como Presidente do Conselho Europeu, poderá aspirar à reeleição, mas depende da forma como ele exercer o mandato e das circunstâncias, porque eu chamo a atenção que daqui a 2 anos e meio, pelo menos, é improvável que esteja no Conselho Europeu o chanceler Scholz ou o primeiro-ministro Pedro Sánchez, porque, entretanto, alguma coisa acontecerá na Alemanha ou em Espanha, de onde teremos de aguardar.
Vamos avançar já para uma visita que foi anunciada esta semana e é caso para dizer que...
que cumpre a tradição.
Exatamente.
E eu gostava só de partilhar isto. A tradição, por exemplo, de um Presidente da República Português, quando é eleito...
Uhum.
É ir ao Vaticano de manhã e à tarde a Madrid, na sua primeira visita. Porquê ao Vaticano? Porque Portugal não existia na ordem internacional sem a bula do Papa que confirmou a nossa independência. E depois porque o nosso primeiro vizinho, que não é o único, nós também temos outra vizinhança chamada Mar,
uhum,
mas o nosso vizinho terrestre é a Espanha. E, portanto, como se lembrarão, o rei pai o rei Juan Carlos, vinha frequentemente a Portugal, falava, aliás, muito bom português para o que é habitual em Espanha, e tinha um carinho enorme no país onde ele cresceu, no exílio do pai. O segundo, e também o príncipe, então príncipe Felipe,
o herdeiro,
e
sim,
quando se tornou rei, a sua primeira visita foi a Portugal. É, portanto, absolutamente natural e uma tradição mútua que, ainda na idade da formação militar, a princesa venha a Portugal, visita que será dedicada basicamente ao ambiente e ao mar. É o que sabemos.
Muito bem, vamos avançar para as nossas notas finais, aliás,
sim,
para as suas notas finais. Que
este é o filme italiano maravilhoso, muito bem contado, chamado Comandante, para quem goste dos dilemas morais interessantes que as situações de guerra colocam, é um ótimo filme e uma história verdadeira.
Muito bem, hoje despedimos com uma nota de pesar.
Triste
pela
em
morte.
Relação ao Manuel Cargaleiro, mas eu devo dizer, maravilhosos 97 anos.
Sim.
Partiu em paz. Luminosos 97 anos, porque ele, de facto, eu acho que é mais difícil, é muito difícil escolher a cor certa de um quadro, mas escolher o conjunto de cores certas, lado a lado, que farão a grandeza de um quadro, era o talento dele. Daí a ideia de pintor e ceramista, da luminosidade, dos pontinhos, dos quadradinhos incertos, das formas e das cores, que marcou muitíssimo, sem nenhuma arrogância, aliás, mas marcou muitíssimo a arte moderna portuguesa durante muitas
adeus.
Décadas.
Paulo Portas, vamos também dizer adeus lá para casa aos nossos
vamos
telespectadores.
Dizer adeus e desejar boa sorte à seleção de Portugal.
Exatamente.
E até para a semana.
Também. Obrigada, Paulo Portas. Bom resto de noite e boa semana também. Aí para casa também. Obrigada por ter estado connosco. Até ao próximo fim de semana.